Muito bom dia, seja bem-vindo a mais um espaço de entrevista Legislativas 2022, a Rádio Videira, que, como ouvimos, está a promover um conjunto de entrevistas com os candidatos dos partidos com assento parlamentar ainda na legislatura que agora vai terminar. A nossa convidada de hoje é a candidata da Iniciativa Liberal, Ana Pereira, a quem desde já agradeço a disponibilidade e a presença aqui nos estúdios da Rádio Vidigueira. Muito bom dia. Ana Pereira, para início de conversa, naturalmente, pergunto-lhe o que motiva esta candidatura.
Olá, bom dia, Marco. Olá, bom dia a todos. Antes de mais, agradecer à Rádio Vidigueira este convite, que aceitámos com grande agrado, e dizer-vos que é sempre um prazer visitar o Distrito de Beja em todas as suas vertentes. Pronto, no fundo, esta candidatura da Iniciativa Liberal ao Círculo Eleitoral de Beja vem no seguimento do intuito da Iniciativa Liberal Nacional de manter a sua presença numa região marcadamente ligada a outros partidos políticos, e atendendo ao desenvolvimento das autárquicas de 2021, achou que seria pertinente que essa candidatura partisse de um grupo de pessoas que são as que estão na nossa lista e que têm um conhecimento vasto do que se passa em todas as áreas do distrito e que acreditam que conseguem fazer mais e melhor pelo distrito de Beja.
E que avaliação é que faz? Que diagnóstico faz ao distrito? Também uma pequena avaliação à legislatura que agora termina.
Bem, parece-nos que provavelmente esta terá sido a legislatura, não sei se também associada à sobrevidade, mas será uma legislatura um bocadinho estagnada no tempo. E a Iniciativa Liberal pugna por tentar levar a mudança exatamente para termos um futuro diferente. Ou seja, é um partido que tenta mostrar que se queremos diferente no futuro, não podemos ter exatamente as mesmas opções no presente. Estamos neste momento a perder a capacidade de nos mantermos à tona relativamente aos países com os quais sempre competimos, não é? E estamos a ser comparados, por exemplo, com países de leste. E isto é uma realidade nacional, mas neste momento também já é uma realidade distrital. Ou seja, o Distrito de Beja, neste momento, está no fim da lista das prioridades de qualquer governo que tenhamos tido até agora, e isso nota-se, por exemplo, na falta de acessibilidade que temos, na falta de cuidados de saúde que temos, na falta de incentivo à fixação de jovens e por aí fora.
Que objetivos é que traz a Iniciativa Liberal para esta candidatura? Que propostas, que principais linhas mestras tem a Iniciativa Liberal para este ato eleitoral?
Eu acho que a Iniciativa Liberal, enquanto partido em franco desenvolvimento a nível nacional e também distrital, tenta mostrar que o investimento público tem que ser sempre uma mais-valia em articulação com o investimento privado. Ou seja, nós não podemos ter uma sensação e uma dependência do Estado, tal como temos tido até agora, e esperar que seja a solução para todos os problemas que temos no distrito. Ou seja, tem que haver aqui uma articulação entre investimento público e investimento privado. Ou seja, o investimento público terá que continuar a existir a partir do momento em que potencia o investimento privado e permite que melhoremos em termos distritais.
A Iniciativa Liberal que defende muito menos Estado e mais menos presença Estado. Privada. É esse, de acordo com o programa eleitoral da IEL, menos centralismo político, menos Estado, mas em que medida?
Em todas as medidas e em todas as áreas, Marco. É impensável que nós tenhamos, por exemplo, na saúde, listas de espera para consultas de urologia de aproximadamente de quase metade de um ano, e depois para uma cirurgia exatamente na mesma especialidade outra metade do outro ano, e fazemos com que a população esteja mais de um ano à espera de resolver um problema, não é? Se nós pensarmos em termos de saúde, provavelmente seremos dos poucos distritos no país que não têm uma unidade de saúde privada. E quando nós falamos em unidades de saúde privada, falamos exatamente em haver um paralelismo entre o público e o privado na saúde. Se há condições no privado, e o Distrito de Beja terá essas condições em breve com a conclusão da criação do Hospital Particular de Beja, teremos sempre que aproveitar esse investimento que foi feito, mesmo que seja privado, para conseguir melhorar as condições de saúde.
Aí ele defende aí o arbítrio de cada
na
pessoa.
Saúde, na educação e por aí fora. Teremos sempre que ter.
Mas a questão privada sempre em complemento com a pública.
Exatamente.
Neste caso, ao nível do SNS.
Aqui é impensável que o Estado deixe de ter o seu papel enquanto investidor público, não é? Tem que ter o seu papel enquanto investidor público. Agora, ser o distribuidor de jogo central é que já não poderá ser, não é? Porque não, é exatamente isso que temos feito até ao momento, e temos 47 anos de democracia, e tem sido exatamente isto que temos feito. Uma dependência do Estado constante que faz com que não consigamos sequer avançar ao nível dos países com os quais estávamos ao mesmo nível, não é? Nós neste momento estamos ao nível de uma Roménia ou de outro país qualquer de leste, e isso faz com que alguma coisa não funcionou. Não é? Algo não funcionou, e a Iniciativa Liberal pretende que comece a funcionar, mas para funcionar não poderemos manter exatamente as mesmas opções que temos tido até agora.
Já que a Ana chama para cima da mesa a questão da saúde, e porque de forma transversal há dificuldades em todo o país, mas na região, no Baixo Alentejo, naturalmente com outras carências, aí ele que como referiu, defende no seu programa o fim das listas de espera, também a criação de mais parcerias público-privadas. Mas como é que foi a possível perda de algumas especialidades no Hospital Distrital de Beja? Carência de profissionais de saúde, médicos em particular, em que medida é que se pode ultrapassar estas dificuldades?
Pois o problema está exatamente aí, é que nós podemos perder especialidades neste momento. Não é? Nós, neste momento, há médicos que não se podem reformar, porque ao reformarem-se deixará de existir aquele serviço e aquela especialidade no Hospital Distrital de Beja. E quem fala no Hospital Distrital de Beja fala também no Hospital de Santiago, para o qual são encaminhados muitos utentes do nosso distrito. Eu posso dizer, por exemplo, que o Hospital de Santiago não tem uma especialidade de pediatria. Não é? Portanto, para quem está com um filho num ponto do nosso distrito que não se consegue deslocar até Santiago Cacém e tem que se deslocar mais de 100 km
que pode ser em Odmira,
isto é muito complicado, não é? É muito complicado. De facto, não tem havido um investimento, e é exatamente isto. Quando nós lemos notícias, e há pouco tempo saiu uma notícia em que o governo investe não sei quantos milhões na saúde dos portugueses, e depois vamos ler a notícia e o Hospital Distrital de Beja vai estar contemplado nesta distribuição e são 10 milhões. E depois lemos um bocadinho mais para baixo, mais dois ou três parágrafos, e diz lá assim: estes 10 milhões servirão para pagar a fornecedores, não é? E só depois de se pagar aos fornecedores é que poderemos ter algum investimento efetivamente no Hospital Distrital de Beja. Portanto, isto é extremamente complicado quando se diz que o investimento servirá para pagar a fornecedores que estão em atraso há não sei quanto tempo atrás. Algo não está a funcionar, não é?
Em termos de investimento, a região tem defendido muito o avanço urgente para a construção da segunda fase do hospital. A Iniciativa Liberal, como é que vê essa possibilidade e, naturalmente, essa importância?
Havendo sinergias entre o público e o privado, poderá vir a acontecer, não é? No entanto, eu posso ter especialidades no privado que não tenho no público, e esta tem que haver aqui uma articulação de serviços muito grande, as tais parcerias público-privadas, dos quais existem grandes exemplos, como, por exemplo, em Braga, em que esta parceria terá que funcionar, não é? Eu não quero concorrer com, eu quero ser um coadjuvante de qualquer coisa, não é? E havendo investimento privado em saúde no Distrito de Beja, parece-me incongruente que a seguir se vá com fundos do Estado.
Mas isso, o facto de ser privado, não torna também o acesso mais difícil a algumas pessoas?
Depende.
Apesar de alguns acordos que existem.
Pronto, exatamente. Enfim, mas a grande maioria dos portugueses tem seguros de saúde e já faz esse investimento na saúde, não é, Marco? Agora, se calhar também cabe ao Estado permitir às pessoas que não têm a possibilidade de ter um seguro de saúde, algum, e através das parcerias público-privadas, poderão vir a ter acesso a uma saúde de maior qualidade. E é exatamente isso que se pretende, não é? A saúde não tem preço. supostamente quando nós temos um problema de saúde, o nosso objetivo é sempre resolvê-lo e não poderemos estar à espera de resolver estando à espera de uma consulta, de uma cirurgia, um ano ou um ano e meio.
Mas com a falta de profissionais que existe, e focamos aqui essencialmente, em particular nos médicos, de que forma é que se consegue atrair médicos para o interior do país? Há muitos concursos que acabam desertos, os profissionais que chegam ao hospital, por exemplo, a USP anunciou 28 médicos internos para a sua especialidade, mas que depois no final provavelmente irão todos abandonar. Como é que se capta e como é que se fixam médicos principalmente na região?
Nós somos da opinião que isto tudo é um pacote, não é, Nuno? Eu posso ter aquela possibilidade das pessoas trabalharem naquele hospital, mas se em redor o ambiente não proporcionar as condições para que eles cá fiquem, muito dificilmente eles ficarão em Beja ou noutro concelho qualquer do distrito, não é? Tem que haver aqui um investimento na fixação de pessoas, quer sejam da saúde, quer sejam de outras áreas que nós também precisamos de fixar jovens. Parece-me que aqui tem que haver sempre um complemento de tudo o que se oferece. Eu não posso oferecer só um emprego. Eu a seguir tenho que ter políticas de habitação que permitam que eles tenham uma casa e que achem que isto é importante. Eu preciso ter políticas educativas que lhes permitam reconhecer que efetivamente o ensino é de qualidade. Eu preciso ter acessibilidades que lhes permitam deslocar-se quando não são de cá e que essa deslocação seja também de qualidade. Portanto, temos aqui um conjunto e o Distrito de Beja sofre um bocadinho desta falta de investimento em várias áreas que são fundamentais para o desenvolvimento da região, não é?
No fundo, uma discriminação positiva.
Sim, parece-me que sim.
A Iniciativa Liberal quer colocar o país a crescer com salários mais elevados, mas também com uma redução da carga fiscal. Por onde é que isso passa? Principalmente no que diz respeito às empresas, com uma descida também de IRC prevista. Por onde é que passa essa sensibilização para as empresas, para os salários, em que medida?
Sabe, Marco, isto depois torna-se tudo muito complicado, porque se eu tenho empresários que insistem em investir no Distrito de Beja e que depois são taxados exatamente da mesma forma que os empresários que vão investir no Porto ou em Lisboa, é claro que depois aqui torna-se uma discrepância muito grande, não é? Porque ou estes empresários que decidem investir no nosso distrito se mantêm cá e muitas vezes por carolice deles próprios, porque têm alguma ligação à terra, porque de facto se identificam com algumas questões. Se eu os trato como trato todos os outros empresários a quem eu disponibilizo todas as condições para que o seu negócio se desenvolva da melhor forma, porque todos queremos que os negócios sejam sustentáveis quando entramos num negócio, não é? Isto é pura lógica. Se eu crio um negócio, se eu estou a potenciar o desenvolvimento de uma região, provavelmente eu quero investir naquela região e quero manter-me ali. Eu não quero que o meu negócio vá abaixo porque não tenho isto ou aquilo. Portanto, eu tenho que haver a tal discriminação positiva exatamente também para aqueles que querem investir no Distrito de Beja. E isto acontece, por exemplo, se nós pensarmos em programas operacionais de financiamento. Ou seja, eu tenho determinados objetivos para determinadas áreas e depois tenho objetivos para outras áreas que não são exatamente iguais umas às outras, não é? Por exemplo, se eu tenho poucas pessoas no Alentejo, o índice de conclusão ou de execução não pode ser igual ao mesmo que tenho no Porto, ou outra coisa qualquer, não é? Portanto, esta discriminação também tem que acontecer de forma positiva para os empresários que se querem fixar na nossa região.
E essa discriminação ficou também um pouco aquém naquilo que ao PRR diz respeito. As verbas para a região foram curtas, pelo menos tem sido essa a avaliação generalizada.
Sim, sim. Aliás, há determinados aspectos no PRR que são pertinentes para a região, nomeadamente no que diz respeito às telecomunicações e ao investimento em redes de internet mais rápidas, mas depois temos aqui algumas dificuldades em termos de operacionalização deste programa, não é? Porque isto, às vezes é tudo muito bonito, nós vamos lançar o programa e depois quando chega a altura de, efetivamente, como é que vamos pegar neste programa para desenvolver esta região, isto torna-se efetivamente muito difícil, porque o próprio programa é ele próprio, é muito complexo. É complexo e difícil aplicação na realidade, que é o caso do PRR.
No último domingo, Marcos Mendes, no seu espaço de comentário político, afirmava que Carlos Guimarães Pinto merecia ser eleito pela sua qualidade política, que acrescentaria valores à Assembleia da República. Como é que vê estas declarações? É um reconhecimento da qualidade política de Iniciativa Liberal?
É uma abertura à qualidade política da Iniciativa Liberal e é muito também o enfoque da Iniciativa Liberal, a meritocracia. E quando as pessoas efetivamente têm mérito, não existe mal nenhum em dar-lhes esse mérito, independentemente da cor política que eles defendam, parece-me a mim, não é? Portanto, o Carlos Guimarães Pinto é uma pessoa de... é uma sumidade no liberalismo português, é de facto um político de excelência e Portugal tem muito, muito a ganhar se eleger Carlos Guimarães Pinto como outros eleitos da Iniciativa Liberal.
Nesse sentido, que expectativas é que leva a Iniciativa Liberal para este ato legislativo? Naturalmente um crescimento.
Um crescimento, mas eu acho que tem sido, por acaso, agora quando vínhamos a caminho, e isto sempre são praticamente uma hora e meia de caminho, vínhamos a falar um bocadinho aqui acerca do crescimento da Iniciativa Liberal nos diferentes momentos eleitorais. E, efetivamente, nós temos vindo a crescer, não é? Mas somos um partido pequenino, como somos pequenino, o caminho aqui é sempre crescer, certo? Mas que nos sai muito do trabalho que desenvolvemos todos enquanto equipa. Custa muito quando somos pequeninos fazer uma campanha no Distrito de Beja, não é? Quando concorremos com partidos que efetivamente são
Terreno não muito favorável para a direita.
Num terreno nada favorável para a direita. Nada favorável para a direita, e aliás que é histórico que só consegue eleger deputados de esquerda, mas voltamos exatamente à mesma questão. Se são sempre os deputados de esquerda que lá estão, com as mesmas políticas associadas ao socialismo, que valem o que valem e que são tão ou mais interessantes para as pessoas que assim o entendem, o caminho não poderá nunca ser este no Distrito de Beja, porque nós não temos vindo... Se Portugal não cresce, o Distrito de Beja, então, não tem crescido mesmo nada, não é? E isto vai um bocadinho de encontro àquilo que estávamos a falar há bocadinho antes de entrarmos em emissão. De facto, as pessoas têm alguma dificuldade em aceitar o Distrito de Beja como um local de futuro, não é? E por isso é que, se calhar, o Marco é o que resta dos seis colegas que tinha quando entrou na Rádio Vidigueira, ou por isso é que a questão dos professores é cada vez mais preocupante no Alentejo, ou por outras questões, dos médicos e dos jovens em si.
E a Ana acabou de deixar aí uma particularidade, que é a hora e meia de caminho.
Exatamente.
Sinal da dimensão.
Pois é, é que nós temos um distrito enormíssimo, não é? Temos um distrito enormíssimo que tem características muito próprias. Eu não tenho um distrito que é coeso e coerente em termos de características, seja do que for. Se pensarmos, por exemplo, em termos de agricultura, eu tenho aqui uma agricultura que aproveita as condições do clima, não é? E depois tenho uma agricultura que aproveita as condições do solo. E isto é muito característico aqui no nosso Alentejo, quer seja no Baixo Alentejo e no Alentejo Litoral. Nós somos muito diferentes em termos de distrito, temos muitas particularidades em todas as zonas, quer seja nas pessoas, no território e por aí fora. Agora, o caminho que está a ser seguido, quer para o país, quer em particular para o distrito, não tem sido um caminho fácil para nós, não é? Porque temos sido sempre votados um bocadinho ao esquecimento e à falta de investimento que aqui temos, e o caminho não poderá continuar a ser este, não é? Parece-me a mim e à Iniciativa Liberal em geral, temos que mudar.
A Iniciativa Liberal, que de alguma forma tem-se tentado aproximar do PSD, digamos assim, que o Trin Figueiredo tem tido algumas espécies de ações de charme junto do PSD, com convergências com o PSD, ainda que por caminhos diferentes, mas vê com bons olhos uma possível aliança com o PSD num eventual cenário político. Mais favorável à direita.
Essa pergunta é muito interessante. Interessante e difícil.
E requer uma resposta.
Requer. E objetiva. Vejo que a Iniciativa Liberal, quanto mais força tiver, mesmo sendo um partido pequeno, maior poderá ser o seu impacto em termos de governação, se assim for o caso de ser. Ou seja, não acredito que, pensando, e vamos pôr as coisas mais claro possível, achando que vai haver uma coligação PSD e Iniciativa Liberal, que o voto teria que ser sempre para o PSD. Acho que quanto maior for a consistência da votação da Iniciativa Liberal, no caso de haver uma governação conjunta, que esse peso terá sempre uma maior expressão naquilo que se luta em termos políticos para o país e para o Distrito de Beja.
Mas do que diz respeito à direita, o parceiro de coligação do PSD, CDS, que tem tido tempos também difíceis e que surge aqui com também um caminho em separado, com estas diferenças, mas de alguma forma... igualdades entre a Iniciativa Liberal poderia ser aqui um parceiro de coligação à imagem do que já vimos à esquerda. Uma geringonça de direita, digamos assim.
Acho que antes uma geringonça à direita que uma geringonça central. E penso que poderá ser um caminho.
Fica essa abertura. Muito bem. Falamos em questões estruturais da região, falamos da saúde, e a Ana Pereira naturalmente falou de todo um pacote que é necessário para a evolução e para o caminho da região. Como é que a Iniciativa Liberal acompanha, por exemplo, a questão da ferrovia na região, que se aguarda a eletrificação do troço Casa Branca Beja, onde já foi inclusive também avançado um estudo lançado já em Diário da República para precisamente equacionar uma ligação direta ao aeroporto de Beja. Como é que vê esta questão, esta ausência da ferrovia e naturalmente a urgência da sua conclusão?
As questões das acessibilidades são permanentes no Distrito de Beja, não é, Marco? E são permanentes e são antigas. Porque eu, por exemplo, lembro-me que no fim do século passado, quando fui estudar para fora, a minha irmã veio estudar para Beja, e de Odmira para Beja o que havia era a Eva, que saía de Odmira às 8 da manhã e chegava a Odmira às 7 e meia da tarde. Portanto, o investimento em transportes públicos continua igual, não é? E passaram 22 anos, não é? Isto é indicativo dessa tal falta de investimento que existe. Em termos ferroviários, a Iniciativa Liberal apoia por completo a aposta na ferrovia, ligando as capitais de distrito a Lisboa, e nós aqui temos a vantagem de estarmos aqui entre diferentes distritos e por exemplo, os nossos jovens do Distrito de Beja tanto vão estudar para Lisboa, como ficam a estudar em Beja, como vão para Évora ou como vão para Faro. E em termos de transportes para seguirem para a universidade, isto é cada vez mais preocupante. Eu lembro-me, por exemplo, quando eu fui estudar, eu não tinha sequer a possibilidade de ir de Odmira para Évora. O curso que eu queria podia estar em Évora, mas era de tal forma redutor que eu não tinha um único transporte público que me permitisse chegar a Évora.
E isso condiciona?
E isso condiciona, exatamente. E até depois até condiciona a questão dos jovens saírem para irem estudar e depois regressarem e conseguirem manter as suas ligações ao distrito que os viu nascer, não é? Esta questão de eu não tenho como sair, mas eu também não tenho como entrar. E isto depois torna-se um bocadinho, se calhar, provavelmente, depois são os pais que se deslocam aos locais onde os filhos estão, uhum. E a partir daqui começa a haver um desligar da região que faz com que, a quando da possibilidade de regressar, teremos sempre jovens que pensam, mas eu vou regressar para um sítio no qual eu não tenho acesso a uma saúde de qualidade, eu não tenho acesso a transportes de qualidade, as minhas possibilidades de emprego são redutoras, portanto isto torna-se aqui torna-se aquilo que nós temos hoje em dia, não é? Que é um distrito que está cada vez mais descaracterizado em termos dos jovens que cá tivemos e que não consegue fixar nem os jovens de cá saíram, nem jovens que queiram que para cá vir em termos de trabalho e afins.
E no que diz respeito ao aeroporto de Beja, que perspectiva é que a Iniciativa Liberal tem sobre esta infraestrutura? um complemento ou uma alternativa a Lisboa?
A posição da Iniciativa Liberal relativamente ao aeroporto de Beja é se calhar, o aeroporto é sempre aquela questão que se faz a todos os candidatos e que se calhar todos gostariam de fugir. Parece-me que, e ainda ontem disse isto, eu ouvi de uma pessoa que me é muito cara, uma expressão muito engraçada que é: construa-se a ponte que o rio há de aparecer. E o aeroporto de Beja é um bocadinho este grande exemplo que nós temos aqui no distrito de Beja. Parece-nos que houve aqui uma falta de planeamento e de antecipação do que é que poderia acontecer relativamente à construção deste equipamento, não é? E gerir, e seja gerir uma empresa, seja gerir um território, implica sempre planear e antecipar. E aqui neste caso parece-nos que houve aqui um bocadinho de falta de planeamento e de antecipação do que é que poderia ser o aeroporto de Beja. E agora temos ali um aeroporto que simplesmente não funciona, que tem alguns aviões estacionados, funciona como parque de estacionamento, e que efetivamente tem o problema das acessibilidades em Lisboa, não é? Eu não consigo vender bilhetes de avião para Beja, atendendo ao facto que depois as pessoas demoram 2 horas a chegar a Lisboa, ou em estradas que não são propriamente fáceis, ou que demora 1 hora e meia a chegar ao Algarve.
Mas esta ligação ferroviária pode catapultar de alguma forma o aeroporto?
Pode catapultar, mas será sempre muito difícil conseguir que este aeroporto, nos moldes em que se pretende que seja uma alternativa à Lisboa, funcione. Parece-nos que, por exemplo, poderá ser potenciado para o turismo da região de Beja e do Alentejo Litoral, fazendo com que algum operador turístico tenha a possibilidade de deixar que os nichos de mercado que nós temos em termos turísticos possa ser mais viável. Ou seja, eu posso ter um nicho, nós temos também em termos turísticos diferentes ofertas no distrito. Ou seja, eu tenho por exemplo, um turismo muito ligado à arqueologia e à caça e ali na zona de Mértola. Eu depois tenho um turismo mais ligado à praia na zona de Odmira e posso vir a ter, provavelmente terei em breve, se houver investimento privado se houver interesse dos privados em investir aqui, um turismo mais ligado ao agroturismo. E a partir daqui tentar criar condições para que os operadores turísticos tragam turistas para a região e que este nicho de mercado do turismo seja também um complemento ao que aqui existe. Ou seja, nós somos marcadamente um distrito agrícola, pronto, ponto final, somos, mas temos aqui a mais-valia de termos uma oferta turística muito própria.
Que tem crescido bastante nos últimos anos.
Tem crescido bastante e que é uma mais-valia para este distrito e exatamente em diferentes vertentes. Ou seja, nós somos muito, muito polivalentes em termos turísticos. Não somos só praia, não somos só arqueologia, não somos só agroturismo. Somos muito polivalentes e temos várias opções e isto poderá ser também uma forma de catapultar o distrito de Beja para outros voos, caso haja interesse de o fazer. E nesse âmbito, o aeroporto de Beja poderá funcionar, não é? Como um dinamizador de um investimento privado. No entanto, teremos sempre que investir noutras coisas, não é? Não é só esperar que esteja ali o aeroporto e que a partir dali tudo vai funcionar.
Naturalmente, e esse será o papel, será o destaque de tudo isto, é o facto do aeroporto de Beja estar sob domínio privado, naturalmente por parte da Vinci, que tomou conta do aeroporto e carece então dessa importância ou não que lhe confere conforme o interesse económico. Naturalmente que para potenciar é importante também a rodovia. A26 aguarda-se a sua conclusão, o IP8 para já está prevista e contemplada já no PRR a chegada até Beja. Poderá ou deverá ultrapassar Beja e continuar até à fronteira. Como é que a Iniciativa Liberal vê também este projeto em concreto, mas de alguma forma toda a rede viária da região, que, e citando o caso de Odmira, para chegar a Odmira não é fácil.
Não é fácil. Aliás, não é fácil chegar a nenhum ponto do distrito de Beja, não é? Se nós pensarmos, se formos assim muito pensarmos assim, se eu vou do Distrito de Beja para o Algarve, eu demoro uma hora a chegar uma autoestrada. Se eu vou do Distrito de Beja para Lisboa, eu demoro aproximadamente uma hora para chegar a uma autoestrada. Portanto, devemos também ser dos... Tal como não temos hospitais privados, também não temos, provavelmente, devemos ser o único distrito que não tem uma autoestrada. Isto é também assim... É fruto daquilo que se tem, do que se tem feito pelo distrito e que têm sido as políticas levadas a cabo nacionalmente e distritalmente. Voltamos ao mesmo. O investimento na ferrovia e na rede rodoviária são sempre prioridades da iniciativa liberal, Marco, sempre. Ninguém aqui vai dizer não, nós não vamos mais investir em estradas, não, nós não vamos investir nos caminhos.
Porque a mobilidade é fulcral para o desenvolvimento de uma região.
A mobilidade é fulcral para o desenvolvimento, em todos os aspectos, em todos. É tal questão, se eu tenho um filho doente, eu quero que a acessibilidade ao meu hospital seja rápida e que me seja de qualidade. Se eu tenho um filho a estudar, eu quero que ele venha à casa durante o fim de semana, ou eu quero ir vê-lo durante o fim de semana. Portanto, a mobilidade é sempre fundamental, não é? Sempre fundamental.
E como é que a Iniciativa Liberal vê também aquele que é certamente o grande projeto que temos no terreno, que é a Alqueva, que já mudou a face da região, transformou a região nos últimos anos, gerando outra dinâmica económica, comercial e particularmente também social, com culturas intensivas, super intensivas, a serem pouco consensuais. Como é que a Iniciativa Liberal tem acompanhado e acompanha este projeto?
Como estávamos a ver há bocadinho, nós somos marcadamente um distrito agrícola, e isso é ponto assente e não, ninguém pode dizer o contrário, não é? Mas depois, agora só para acrescentar aqui a questão, antes de responder à questão que me colocou, se nós pensarmos, por exemplo, em fixação de jovens, o setor agrícola provavelmente terá um papel fundamental no Distrito de Beja, não é? Porque aqui, e através das empresas agrícolas, sejam elas intensivas, super intensivas e afins, a criação de emprego existe e fixa pessoas no Alentejo, no Baixo Alentejo e no Alentejo Litoral, ponto assente. Daqui não podemos fugir. Portanto, se isto é possível em termos de engenheiros agrónomos, provavelmente também será possível noutras profissões. Tudo tem a ver com as condições que são oferecidas às pessoas, como é óbvio. A Somincor acolhe pessoas, não sendo uma empresa agrícola, acolhe pessoas de todas as regiões do país, e elas fixam-se na Somincor, deixam empregos em Lisboa e ficam na zona de Castro Verde e trabalham...
Salários mais altos.
Pronto. Se for essa a necessidade, não é?
É o que defende a Iniciativa Liberal.
Se for essa a necessidade, é assim que temos que fixar pessoas, não é? É tal coisa. Se a pessoa tem mérito, e se a meritocracia está presente, eu vou ter que pagar mais àquele funcionário. Ponto. É exatamente isto. Não é? Ainda em relação ao regadio e ao Alqueva, a questão da água é fundamental para o Alentejo, e a Iniciativa Liberal não fecha nem tapa os olhos com a peneira relativamente às questões ambientais e à questão da agricultura e das questões ambientais em paralelo. Nós temos que pensar o seguinte. Tal como estávamos há pouco a falar da rentabilidade dos negócios, de certeza que nenhum agricultor ou nenhuma empresa agrícola deseja que aquele investimento que fez na região, efetivamente naquela cultura de olival ou de amendoal, não funcione. Não é? Se aquele investimento foi feito, a rentabilidade será sempre um dos objetivos que tem. Logo, se as alterações climáticas existem, e elas existem, tem que haver aqui uma adaptação das empresas agrícolas às condições climáticas que temos, certo? Portanto, se antigamente a agricultura era feita de determinada forma, hoje em dia, com a tecnologia, é feita de forma totalmente diferente. E também tem que haver uma preocupação por parte da agricultura em criar formas de proteger o ambiente que circunda as suas culturas. E isto é fundamental para que
nesse sentido, a própria União Europeia já é muito exigente.
Exatamente. E os próprios consumidores também começam a ser muito exigentes, não é? Porque se eu tenho normas de qualidade ambiental naquela cultura, compra-se, provavelmente os consumidores vão procurar os produtos de determinada empresa, e isto é sempre uma mais-valia para as empresas agrícolas também, não é? Portanto, a questão das alterações climáticas tem obrigatoriamente que ser tidas em conta quando as empresas fazem investimentos agrícolas no nosso distrito. Depois, a questão da água com o Alqueva, que efetivamente tem tido um papel preponderante na alteração de tudo o que se passa no distrito de Beja e Santa Clara, também lá na região do Alentejo Litoral. A Iniciativa Liberal considera que, para podermos diminuir um bocadinho este impacto da falta de chuva, porque efetivamente nós estamos em seca e o problema é não chove, portanto, se não chove não podemos guardar água, mas não chove aqui, não é? Porque provavelmente no Minho chove o suficiente para. Portanto, a possibilidade que nós apresentamos será sempre a tentativa de criar, tal como criámos autoestradas para ligar o norte ao sul, criar uma rede de autoestradas de água que traga a água onde ela existe em excesso, no norte do país, para onde ela é deficitária. Basicamente passa por aí. Mas aqui, tudo isto planeado, estudado e antecipado com o que é que poderá vir a acontecer, não é?
Mas com esse regadio que tem crescido e que continua a crescer, tem gerado esta riqueza na região, essa empregabilidade, ainda que de alguma forma possa às vezes ser precária, mas de alguma forma tem funcionado nesse sentido da fixação de algumas pessoas aqui na região, em virtude dessa figura que surgiu na região do investidor, em vez do agricultor. Já um pouco mais essa perspectiva, um investidor normalmente será uma empresa, uma multinacional, em detrimento do agricultor, mas que de alguma forma consegue fixar algumas pessoas.
Sim, algumas pessoas. O problema é quando nós não conseguimos nem fixar essas pessoas, que também já vai sendo uma realidade. Ou seja, mesmo neste caso falamos de migrantes, nós não estamos a conseguir fixar os próprios migrantes, não é? Porque, havendo aqui uma questão de mobilidade dentro do próprio país, eles também procuram outras regiões para conseguir levar a cabo a sua profissão.
Não é? E em que medida é que é importante essa e porque esses têm sido, e porque naturalmente a Ana Pereira poderá ter outra palavra sobre essa matéria, será talvez uma face negra de Alqueva, esta questão dos migrantes, daquilo que tem sido algumas práticas, como o trabalho escravo e a exploração dos próprios, no que diz respeito a esta questão. Em que medida é importante essa integração ou esse dever de integração destas pessoas nas comunidades? Porque houve aqui talvez um crescimento muito rápido de Alqueva, que se calhar apanhou aqui toda a gente de surpresa, e agora não estávamos preparados para estes fenómenos sociais.
É verdade. Mas é exatamente, a integração é altamente importante, não é? Nós também somos, para além de um distrito agrícola, somos também um distrito de muitos imigrantes, não é? Nós tivemos na década de 70 imensa gente a emigrar, quer fosse para a Alemanha, para a França ou para a Suíça até, e hoje em dia também é comum ver autocarros cheios de portugueses que vão para a França para a apanha da maçã e da pera, não é? Como é que é a integração deles em França? Tenho algumas dúvidas que seja efetivamente uma integração, não é? Aqui, nós esta questão do trabalho escravo, sofremos um bocadinho, a meu ver, e atendendo a que na região onde eu moro nós fomos um bocadinho também apanhados de surpresa pela tal cerca sanitária no passado, no mês de maio de 2021, parece-me que levámos aqui um bocadinho por tabela para tentarmos perceber o que é que efetivamente estava a acontecer no Alentejo com as populações migrantes. Porque toda a gente falava, toda a gente sabia, mas efetivamente ninguém fazia nada, não é? E a realidade de Odmira poderá ser a realidade de Ferreira ou a realidade...
Depois foi apanhado com uma surpresa que já não era surpresa
não,
nenhuma.
Não, era surpresa para ninguém, ponto final, não é? E depois num distrito que tem migrantes em todo o distrito, cercámos duas freguesias, que é assim uma coisa que faz alguma confusão, e as diferentes instituições como o ACT e o CEF e com as suas inspeções às empresas agrícolas e por aí fora têm conhecimento deste tipo de situação e têm um papel preponderante nestas questões, não é?
E o que é que ele defende nesse sentido?
Defende que nós recebemos todos de igual forma, não é? E que efetivamente estas populações fazem-nos falta, quer a nível distrital, quer depois a nível nacional, em termos de sustentabilidade da segurança social. Porque eles efetivamente trabalham e efetivamente descontam e têm que ter direitos iguais a todos nós.
Porque há uma falta de mão de obra estrutural.
Estrutural, completamente, não é? E aqui não falamos só de pessoas qualificadas, falamos também dos operacionais que efetivamente colhem e apanham as diferentes culturas que cá temos. Agora, eu parece-me muito difícil integrar alguém quando essa pessoa não fala, por exemplo, português, não é? E, ou quando essa pessoa não sabe efetivamente quais são os direitos que tem, porque são realidades totalmente diferentes. Neste momento nós recebemos imensos migrantes do Sudeste Asiático, em que a realidade deles é totalmente diferente da realidade portuguesa, quer seja em termos culturais, sociais, económicos e legislativos até. Não é? Então tem que haver aqui uma aposta, parece-me a mim, na integração efetivamente.
Uma aproximação a essas pessoas?
Sim, sim. Eles fazem-nos falta. Tal como nós fizemos falta nos anos 70 à França, à Espanha, à Alemanha e à Suíça. E ainda fazemos.
Não é? E a perspectiva, naturalmente, com este crescimento do regadio na região, será para também continuar a escassear
a
mão de obra?
Nós queremos muito abrir muitas turmas nas escolas e que as escolas tenham muitos alunos, não é? Mas efetivamente, se nós olharmos para a taxa de natalidade, nós, em termos de taxa de natalidade, estamos a ficar um bocadinho aquém, não é? E se estas pessoas puderem vir e ajudar-nos nestas coisas, porque sem pessoas, com certeza, não conseguimos fazer melhores políticas sociais, económicas e por aí fora, torna-se um bocadinho mais complicado. É? Só que são efetivamente pessoas diferentes de nós porque têm outras culturas. Agora, não são necessariamente culturas más, são culturas que não são iguais às nossas. Agora, há de haver coisas boas e más em todas as culturas e tem efetivamente que haver uma aproximação e um conhecimento do que aqui se passa.
Muito bem. Ana Pereira, um dos temas, e porque caminhamos para o final do nosso tempo, um dos temas que está na ordem do dia. E que normalmente é sempre chamada à coação nesta altura, em alturas eleitorais, é a regionalização. Ontem mesmo o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apelava aos políticos para não deixarem cair esta discussão. Há uns meses atrás, António Costa também já abria os horizontes legislatura autárquica que entrou em vigor em 2021. Como é que a Iniciativa Liberal vê esta questão da regionalização, naturalmente em particular aqui no Alentejo, no Baixo Alentejo?
Olha, Marco, a regionalização é um tema já muito antigo, né? Já tivemos um referendo acerca da regionalização. A Iniciativa Liberal defende uma descentralização. E o que é que... Porquê? Porque consideramos que a regionalização está muito ligada à despesa pública. E agora, efetivamente, o que é que poderemos ganhar com a regionalização? Não é? Em que moldes vai ser feita esta regionalização? Acho que tem que haver ser dado um conhecimento muito abrangente de todos os passos relativamente à regionalização, para que possamos todos decidir o que é que queremos enquanto regionalização.
Mas é que um poder intermédio não poderia eventualmente conferir outra, por exemplo, nestes casos de projetos como falamos, da rodovia, da ferrovia para o aeroporto, outra celeridade, outra dinâmica?
Não sei. Depende muito dos moldes em que é feito. Depende muito dos moldes em que é feito. E então...
Defendendo a Iniciativa Liberal, a menor presença do Estado, não passa por aqui a regionalização como opção.
Descentralizando sempre. Descentralizando. Agora, eu pergunto assim, e nós, isto é partindo do pressuposto que a região passa a ser uma região em que Beja tem um papel preponderante, certo? E será que isso é mesmo assim?
Isso seria a criação da região do Baixo Alentejo?
Em que moldes? Não é?
Uhum.
Com que intuito? Com que custo associado? Com que objetivo? Não é? Pronto. É um assunto que tem que ser, tal como falámos há pouco, muito bem estudado, muito bem antecipado e muito bem gerido.
Muito bem. Com esse dia 30 de janeiro como baliza para este ato eleitoral, que mensagem, que expectativa final deixa a Iniciativa Liberal para este ato aqui no distrito de Beja, um distrito a que elege apenas três deputados e que naturalmente procura essa atenção por parte do Poder Central?
No fundo, acho que quando formos todos votar no dia 30, e espero que a abstenção seja mais reduzida também, até porque eu também acho que a abstenção poderá estar muito ligada ao facto das pessoas associarem esta eleição ao Primeiro-Ministro e depois estarem a votar em deputados que nem conhecem nem lhes dizem nada. Parece-me que é um ponto a ter em atenção. Depois, efetivamente o Distrito de Beja não tem crescido. E se não tem crescido nos últimos anos e se pensarmos que temos os deputados eleitos que temos e que efetivamente não tem havido um investimento que nos potencie como tal e qual como falámos há pouco relativamente ao turismo, como destino turístico ou como destino, como qualquer outro destino, parece-me que se queremos diferente não podemos votar igual. Não é? Portanto, será sempre este o pensamento a levar para as eleições de 30 de janeiro.
Muito bem, e é com esse pensamento que terminamos esta nossa entrevista de hoje, Legislativas 2022, que estão em destaque aqui na Rádio Vidigar, com a presença hoje da candidata à cabeça de lista da Iniciativa Liberal, Ana Pereira.